Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:12, está começando o Gabriela Esportiva. Fred Menezes chegou todo executivo hoje. Ele foi fazer alguma coisa? Você foi no médico hoje, Fred?
Não, exame nenhum, não tô precisando de nada.
Graças a Deus. Rapaz, tá com a camisa bonita de seda. É seda isso aí?
Não, isso aqui são...
É o quê?
Tecido, é fibras de bambu Y.
Ai, pai, de bambu, leva pra você.
Bambu Y, cuidado.
Esse negócio de bambu não é comigo não, vai com seu bambu pra lá, né? O único bambu que eu conheço é, ó. Júlio César, em breve no ar com novidades, né?
Boa noite pra você, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, ouvintes. Gabriela Esportiva, boa noite ao nosso companheiro Zé Maria, está em casa,
se recuperando.
No departamento médico do Gabriela Esportiva, mas está se recuperando.
O jogador está desfalcado, está desfalcando o time, né? Porque está contundido, né, mas logo está voltando, com fé em Deus, né,
isso,
né, Fred?
Foi quando o Zé foi jogar futebol de salão naquela época.
Foi vôlei.
A bolinha era pequena e era pesada.
E ele era goleiro.
E ele era goleiro. Aí foi com a mão esquerda e bateu nesse dedo aí que ele teve que operar. Depois de muitos anos, né, o cidadão acaba...
Pra pegar duas bolas é difícil.
Você não vale nada.
Viu? E aí, não, e Zé Maria. Cara, Zé Maria gosta muito de Tony Café. Tony Café é meu amigo.
Meu irmão. Eu gosto de Zé de graça.
Junto lá no Cangaia Bala.
Nossa amizade de longas datas.
Vai de Caraí.
Zé Maria era uma figura muito importante do mundo artístico naquela época, aqui na região. E era um cara que estava.
Era promotor de venda.
Promoter. Exatamente, é a palavra certa. Ele dizia, Maria não era batom, mas estava em todas as bocas.
Campeoníssimo aí, ó.
Muito bem, a gente começa o programa de hoje mandando abraço para meu amigo Pedrinho Ávila, lá no Barracão Azul, no Vilela, na Avenida Paulo Souto, para o meu amigo Jorjão da Ceplac, para o meu amigo Ivan da Caixa Econômica, para a rapaziada bacana do Ilhéus 2, né? Ilhéus 2 e também do NSV, Nossa Senhora da Vitória, um abraço para todo mundo, valeu? É o seguinte, a gente começa o programa de hoje, gente, falando sobre o Santos, né? O Santos é, vamos aqui no site da Rádio Gabriela FM, né? gabrielafm.com.br. O Santos ainda não venceu o Campeonato Brasileiro 2025, né? Após duas rodadas, o time soma apenas um ponto, reflexo de um empate por 2-2 contra o Bahia no último domingo, dia 6, na Vila Belmiro, né? E da derrota na estreia. A ausência de Neymar, né, que se recupera de lesão, tem sido aí sentida pela equipe, né? O técnico Pedro Caixinha, né, confirmou que o atacante deve retornar aos treinos com o grupo na próxima terça-feira, portanto hoje, visando aí o confronto contra o Fluminense, válido pela terceira rodada da competição, no próximo domingo, dia 13. Mas Neymar realmente faz a diferença, tanta diferença assim no Santos, Fred?
Ele faz na seleção brasileira, imagina no Santos, com a equipe que está sendo montada, depois de...
Não, agora, peraí, desculpa me interromper, você acha que Neymar... Naquele último jogo da seleção brasileira, iria fazer diferença?
Não, Neymar ainda faz diferença. Agora, é claro que ele precisa estar fisicamente bem, né? Não é, ele, do jeito que está, ele não consegue jogar, não vai entrar em campo. Agora, ele bem fisicamente, eu não tenho dúvida nenhuma que não tem nenhum jogador na seleção brasileira com a mesma qualidade de Neymar. Isso aí é dúvida zero. Agora, ele precisa querer jogar, precisa estar motivado, precisa querer treinar, querer, né, fazer com que toda a equipe cresça junto com ele, né? Isso tanto na seleção brasileira, e eu acho que o Santos também, ele veio para fazer isso, e toda vez que ele entrou em campo e pôde dar alguma coisa, oferecer alguma coisa, ele foi bem, inclusive, no Campeonato Paulista. Claro que o Campeonato Carioca é diferente, né? A intensidade é outra e ele precisa estar preparado, porque quando entrar, ele vai ser cobrado.
O Neymar, ele é um jogador que faz a diferença, porque o Neymar, ele não se esconde do jogo. Ele pode até não atuar bem, ele pode até não fazer uma apresentação de gala, mas ele não se esconde do jogo, ele pega a bola, ele parte para cima, ele tenta. Então é por isso que ele faz a diferença. E nesse time do Santos que está aí, né, como o Fredão falou, ele estando bem fisicamente, tecnicamente a gente sabe que ele é... Né,
é especial,
não se discute, é especial, é um jogador muito acima da média. Então, ele estando bem fisicamente, ele ajuda e ajuda muito o time do Santos, né? Então, se ele puder já entrar em campo hoje, tenho certeza que diante do Fluminense, né, o Santos já vai ter uma outra postura com a presença do Neymar. Agora, ninguém sabe se ele vai entrar como titular ou se o Pedro Caixinha vai deixar ele no banco para poder utilizar, quem sabe, na segunda etapa da partida. Até porque ele ficou muito tempo parado, tá voltando de contusão. Tem treinador que geralmente bota no banco e utiliza na segunda parte. Mas dizer que o Neymar faz falta hoje para o time que o Santos tem, faz.
Muito bem. 6 e 18.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Júlio Nascimento, o Bahia finalizou nesta terça-feira 8 a preparação para o confronto diante do Nacional do Uruguai. Pela segunda rodada de fase de grupo aí da Comebol Libertadores, né? A última atividade antes do embarque para Montevidéu foi realizada no CT do Corinthians em São Paulo. Os trabalhos começaram na academia com exercícios físicos. Em campo, os atletas participaram de atividade técnica como foco na parte física. Na sequência, a comissão técnica dividiu o grupo em 3 equipes aí para o treino de posse de bola. Bahia, né? Contra o Nacional do Uruguai.
Adversário que não é bobo. O Nacional do Uruguai é um time, como eu disse, não é bobo. O Bahia vai ter que ter muita atenção. O Rogério Ceni vai ter que bolar aí um esquema de jogo, uma estratégia, né, para poder não ser surpreendido. Porque esse time sabe jogar Libertadores. É um time pirracento, marcação forte, né? Então o Bahia vai ter que entrar em campo ligado, com a estratégia montada, né, para poder conquistar lá fora um resultado positivo, né? O Bahia que estreou com empate, mas estreou com empate diante de uma grande equipe aqui do nosso futebol, que vem bem, que é o Internacional. Então, um empate hoje fora de casa também não é ruim, né? Desde quando, na próxima partida em casa, o Bahia possa fazer valer o seu mando de campo e conquistar uma vitória.
O jogo é dia 9, amanhã, né?
É amanhã.
Hoje nós teremos somente na Libertadores Botafogo e o cara bobo. Bobo, que de bobo.
De bobo
não
tem nada.
O bom que esse jogo do Bahia, apesar de ele estar jogando fora, ele vai jogar em um local que não tem altitude. Problema com altitude, que é o Uruguai, né?
O Bahia está no grupo F. Esse grupo é composto pelo Nacional, pelo Internacional e pelo Atlético Nacional. E o Bahia.
É um grupo forte.
É um grupo complicado.
Porque nós temos aí Bahia e Inter, hoje dois times considerados
bons times, né?
Bons
de ponta
times
do
aqui,
Brasil.
De ponta aqui no futebol
não
brasileiro.
Não é à toa que estão.
O Atlético Nacional da Colômbia é um time tradicional do futebol colombiano, já foi campeão de Libertadores, já foi campeão de Sul-Americana. E esse uruguaio do
Nacional do, também é
esse
equipe tradicional.
Nacional do Uruguai também é um time tradicional lá do Uruguai e que disputa sempre, quando não está na Libertadores, está na Sul-Americana. Então é um time também que não é bobo, não. Então o grupo do Bahia...
Então, cara bobo só o nome, né?
Difícil, difícil.
Beleza, então 6:21.
Gabriela Esportiva.
A criação é a preocupação do Corinthians para o jogo desta terça-feira, às 21h30, horário de Brasília, contra o América de Cali pela Copa Sul-Americana, né? Sem poder contar com Rodrigo Garro, Igor Conrado, Coronado e Memphis Depay, o técnico Ramon Dias quebra a cabeça para encontrar uma forma, né, de reter a bola na frente e atacar o adversário na Colômbia, né? Vai ser muito difícil para o Corinthians, né?
Parada difícil também para o time do Corinthians. E esse Rodrigo Garro, eu estava vendo uma entrevista dele recentemente, ele não vai voltar a jogar bola tão cedo. Ele está com problema no joelho, né? Eu vi a entrevista dele. onde ele está fazendo a opção de dar uma parada para poder tratar. Para poder tratar.
Sem fazer a cirurgia, né?
Sem fazer a cirurgia, então...
Mas isso tudo pode complicar,
né? Pode dar errado. E ter outra, ele é um jogador caro no elenco do Corinthians. O salário de Rodrigo Garro hoje no Corinthians é 1.700.000.
Né? Ele é um grande jogador.
É um grande jogador.
Faz falta. Muita falta ao
Corinthians. Mas o que eu quero dizer, se o jogador está fazendo a opção de parar para poder tratar, o Corinthians tem que rever isso aí. Vai ficar pagando o salário dele, ele sem produzir? Um salário desse aí, você pode trazer ou um jogador do mesmo quilate ou trazer até dois jogadores, né? Em cima de um salário desse aí de 1.700.000, você pode dividir e trazer duas contratações, né?
Mas, você acha que ele pode fazer isso? O Corinthians tem condições...
É conversar e...
Burocráticas, que eu tô falando.
Conversar, já viu dizer que existe a rescisão amigável?
Não, sim.
Bom para duas partes?
Claro, aí sim.
Conversar, porque não dá. Se o jogador tem uma previsão de volta, beleza. Só que ele, aí o departamento médico do Corinthians não deu previsão para ele voltar. Ele que está dizendo que vai parar, que ele quer tratar. Ele ainda falou assim: eu tenho 27 anos, sou novo, tenho como recuperar o tempo que eu vou ficar parado, né? Então o Corinthians tem que pensar, porque o Corinthians não pode ficar sem uma peça como o Rodrigo Garro no meio campo. Voltando para o jogo, parada difícil, fora de casa, né? Sul-Americana. É, o Ramon Dias conhece muito bem o nosso futebol, conhece muito bem as equipes dos países vizinhos. É ele montar a estratégia dele para que o Corinthians possa fazer uma boa apresentação lá, primeiramente. Né?
O grande problema do Corinthians é que ele perdeu a primeira partida para o Huracán, né? E vai fazer essa partida fora de casa. Ele precisa reverter o resultado muito ruim no primeiro jogo em casa. E no grupo C ele vai ter trabalho. O América de Cali venceu a primeira partida, né, por Racing. Então é um grupo também difícil. Aí o Corinthians vai ter que suar muito para poder reverter e acabar se classificando aí na Sul-Americana. É um jogo difícil pela frente, né? Hoje, às 21h30.
Ele enfrenta quem?
Ele enfrenta América de Cali.
América de Cali é um time forte.
Time tradicional.
Colombiano.
Já
foi campeão.
A Colômbia hoje, o futebol colombiano hoje
tá em ascensão.
Um dos mais fortes, inclusive fisicamente.
Você vê que a Colômbia, se eu não me engano, não estiver errado, se a memória não estiver me traindo, a Colômbia nas eliminatórias está à frente do Brasil.
Na frente do Brasil.
Né?
Muito bem, 6h24.
Gabriela Esportiva.
6h24, o Flamengo anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato de Gerson. O capitão tinha vínculo até 2027 e estendeu até o fim de 2030. Ele receberá uma valorização salarial do clube, né? O anúncio dá fim a uma novela que começou no ano passado, né? Ele possuía o mesmo salário de quando voltou ao clube no início de 2023, que era um dos mais baixos entre os principais nomes do elenco. Os empresários Carlos Leite e Marcão, que também é pai de Gerson, vinha negociando uma valorização com o Flamengo. O clube rejeitou os valores, apesar de não ter chegado ao que o jogador havia pedido e também o pagamento das luvas, com o prazo de quitação mais breve. O acordo fará do capitão o jogador com o contrato mais longo até 2030. Ele não terá o maior salário do elenco, mas receberá um aumento satisfatório. A valorização tem o aval do técnico Felipe Luiz, né? Foi bom para ambas as partes o acordo?
O Gerson é um jogador novo ainda. Se não me engano, o Gerson hoje está beirando os 27, 28 anos. É um jogador que ainda tem muito a contribuir com o Flamengo e com o futebol brasileiro, né? E eu acho que foi bom para as duas partes. Gerson está feliz no Flamengo. Hoje, ao lado de Arrascaeta e Bruno Henrique, né? São os ídolos aí da torcida, né? Então, eu acho que quando o jogador... Eu acho que nesse momento você tem que olhar muito o lado do jogador. Se ele está feliz, né, no clube, está ganhando um bom salário, por que sair? Né? Ficar até o dia que der. Agora, esse pai de Gerson é complicado, viu? Porque ele é o pai e, ao mesmo tempo, é o empresário. E ele visa muito, ó, o lado financeiro. E, muitas vezes, o jogador não está nem preocupado com isso.
É verdade.
Né? Mas o pai, na condição de empresário, é quem fica, entendeu? Botando o dedo onde não deve colocar.
Então... É, o jogador, bem ou mal, quem gosta de futebol e é jogador de futebol, ele sente... tem um sentimento por alguns clubes, né? Que ele tem interesse de continuar jogando ou não sair naquele momento e às vezes se transformar até em ídolo também, como ele provavelmente já seja
no Flamengo, né? Já é.
E vive um momento aqui no Brasil feliz que, se a seleção brasileira se encaixar, provavelmente ele vai estar fazendo parte desse grupo.
Vai
estar
na Copa,
então,
com certeza.
Então, sei lá, deixa seu nome aí.
E com passaporte garantido para a Europa, assim que findar o contrato dele com o Flamengo, ou antes, né?
Eu acho que Gerson, se ele não sair, vai depender muito do desempenho do Flamengo e dele no Mundial. Eu acredito que se Gerson fizer um bom Mundial, mesmo que o Flamengo não seja campeão, mas se ele fizer boas apresentações, eu acredito que ele... Sem nem dúvida. Encerra esse contrato com o Flamengo, aí a Europa vai cair em
qualquer
cima
jogador
dele
que joga na seleção brasileira na Copa do Mundo, principalmente.
Ele tem um bom desempenho, né? Tem que ter um bom desempenho.
Mas até quem não teve bons desempenhos, você vê vários aí. Oscar foi jogar fora do Brasil, tudo bem, foi para a China, se não me engano, não é isso?
Uhum.
Mas jogou na Inglaterra também.
Ele já estava lá quando ele foi convocado, né? Mas é um jogador que fez seu pé de meia, né? Então, a maioria dos jogadores, ele caiu na Copa do Mundo, jogou, é meia, inclusive, volante brasileiro, não fica, eles não ficam no Brasil.
O maior salário do futebol chinês, só para você ter...
Ele fez a vida dele.
6:28.
Gabriela Esportiva.
A comissão da arbitragem da CBF divulgou o parecer técnico do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, né, formado para revisar lances ocorridos na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, sobre a partida entre o Sport Recife e Palmeiras, realizada no último domingo na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Brasileiro. Segundo o comitê, de forma unânime, houve erro da arbitragem ao marcar o pênalti que resultou no segundo gol da equipe paulista, que venceu o jogo por 2-1. Isso ninguém tinha dúvida, né?
Ninguém tinha dúvida. Né? Todo mundo que viu o lance, que analisou o lance, viu que não foi pênalti. Agora, eu acho que as regras em termos de punições têm que ser alteradas e têm que se fazer valer. Tem que alterar e tem que cumprir. Porque não dá para a gente ficar vendo cada rodada erros grotescos tanto do árbitro de campo como também do VAR. Porque isso acontecendo, você prejudica o time que né, foi punido pelo erro. E aí você não prejudica só em termos de pontos na competição. Você prejudica uma semana de trabalho, você abala o psicológico dos jogadores.
Sem dúvida.
Entendeu? Vai chegar um ponto, Tony, se continuar esses erros, principalmente do VAR, vai chegar um ponto que esses erros vai tirar o torcedor até da frente da televisão.
A dúvida disso aí é zero.
Entendeu? Torcedor vai sair da frente da televisão porque ele vai, vou assistir o jogo pra quê? Pra o VAR lá decidir o resultado?
Principalmente os times do Nordeste, os times menores, né? Que a gente costuma chamar.
Sofrem mais com
exatamente. Sempre sofreu.
Com os erros. Claro, porque a responsabilidade diminui muito.
É como o Renatinho falou.
Você errar contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, é pesado por causa do tamanho de sua torcida.
E Renato também falou ainda há pouco aqui em off, e se fosse ao contrário, será que eles davam o gol pro Sport?
É isso.
Né? Essa é a condição. O Abel, ainda falando sobre o Palmeiras, o técnico Abel revela a meta aí para o Palmeiras no Mundial e cita a rivalidade, né? Antes do encontro com o Porto, lá de Portugal, né? O Abel Ferreira revela a primeira meta do Palmeiras no Mundial de clubes a ser disputado em junho nos Estados Unidos, né? Ele disse que terminar entre os dois melhores da chave e avançar ao mata-mata, né? Ele disse que é o objetivo, é um objetivo muito claro. O primeiro é passar de fase de grupos. Isso vai depender da forma como nós vamos encarar cada jogo, né? E, portanto, um de cada vez para conseguirmos o nosso primeiro objetivo, que é passar a fase de grupo, declarou a entrevista, né? Mas será que o Verdão consegue, Fred?
Difícil dizer, né? O Verdão...
Ele não está numa fase muito boa,
não,
né?
Nesse início de temporada. Nos últimos anos, ruim, né? Perdendo campeonatos aí tidos como mais frágeis, como isso em relação ao campeonato brasileiro. E ir para uma final com o Corinthians, com um clube, o Corinthians, cheio de problemas financeiros, né, e acabamos perdendo o tricampeonato, uma coisa assim, né?
Seria o tri, né?
Seria o tri, quer dizer, foi ruim, muito ruim para o Palmeiras, e ele não vem se apresentando bem. Mais uma confusão aí por conta da arbitragem aí, agora nessa última partida do Brasileirão, foi beneficiado. Então isso tudo vai batendo aí na tecla que... Agora, uma competição internacional é diferente, o astral, a motivação, né? O interesse também, os jogadores precisam se apresentar bem. Todos eles ali ganham quando se o Palmeiras ir bem, né?
Agora na competição. É o seguinte, então, os times brasileiros, eles vão depender de como eles vão chegar no Mundial. Porque lá fora, o cara disputa um jogo por semana. Ele treina a semana toda para jogar no final de semana. Aqui, você treina um dia para jogar dois jogos em sete dias. Né?
Às vezes
então,
até
o desgaste é maior.
Três em oito dias.
Aí, né? Tony perguntou, o Palmeiras tem condições? Se chegar inteiro, pode ser que tenha. Se chegar com o astral bom, com o ambiente leve, se tiver vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro, se daqui até lá o treinador Abel se reencontrar, porque eu acho que ele está um pouco...
Cansado também,
cansado,
né?
Mentalmente.
Será que Abel não já está querendo partir em retirada para...
Ele já anunciou que é a última temporada dele no Palmeiras, que no final do ano ele vai embora. Né? Eu sinto isso no Abel, que ele não está tranquilo. Você vê que as entrevistas dele tá sendo umas entrevistas muito, muito agressivas.
Ele tá nervoso, né?
Ele tá nervoso. Ele não tá com a mente em paz. Entendeu? E aí, quando ele tá assim, ele não consegue fazer também com que o Palmeiras volte a jogar aquele futebol que...
O Palmeiras completa um ano sem títulos, né?
Um ano sem título. E perdeu o... Porque o título mais fácil hoje para determinados times de que investe, o estadual, que tem elencos qualificados como Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro, o Bahia,
Internacional.
O Internacional, o campeonato mais fácil para esses times conquistarem é o estadual.
Sem dúvida.
E aí você, com o investimento que tem, com o elenco que tem, você não conquista.
Começa a ser cobrado.
Começa a ser cobrado. Mas na hora do discurso, às vezes o cara até diz que não quer ganhar. Ah, que o plantador a gente vai usar como laboratório para poder
treinar um período,
o time para o brasileiro.
E durante um período os grandes clubes até fazem isso.
Mas na hora que perde...
descansar o jogador.
Na hora que perde, aí já muda o discurso.
Muda o discurso.
Por quê? Porque a cobrança vem.
Perfeitamente.
O torcedor, ele não quer saber se...
Ele quer ganhar tudo.
Ele quer ganhar tudo, até jogo de peteca. Mas a gente sabe que nem tudo o time também vai conquistar.
Muito bem, 6h34.
Gabriela Esportiva.
6h34, o Vasco encaminhou a rescisão contratual do volante De Luca. O atleta de 25 anos estava fora dos planos de Fábio Carilli para a temporada que vinha treinando aí, né? E vinha treinando com parte do restante do grupo principal de jogadores. O vínculo do atleta com o clube iria até o final de dezembro deste ano. A rescisão, né, entre as partes, já está em vias de assinatura, né? Anunciado como atleta do Vasco em dezembro de 22, o volante foi uma das primeiras contratações da 777, logo na primeira janela de transferência. Ao todo, foram apenas 10 jogos no clube sem gols marcados.
O Vasco está dispensando peças que estavam lá só sugando, né?
Uhum.
Sem mostrar futebol, sem ajudar o time em nada. Então eu acho que tá certo. E se tiver mais, tem que mandar embora. Agora, o Vasco tem que ir pro mercado. Eu fico aqui, eu abri aqui o site aqui, Futebol Baiano, né? E vi aqui uma notícia de que o Mirassol contratou Iago Felipe, ex-jogador do Fluminense, tá no Bahia. Muito bom jogador. Aí eu fico me perguntando, o Mirassol também não tem milhões na conta sobrando. Mas foi lá e fez uma proposta ao Bahia, a Iago Felipe, e levou o Iago Felipe. E quem é o Mirassol diante do Vasco? É um grão de areia no oceano.
Mas o Mirassol,
e por que, Júlio? O Vasco não consegue ir em busca de certas peças?
Mas
que,
o Mirassol,
que
Júlio,
tem qualidade, mas não estão sendo aproveitados em alguns clubes.
Até porque o Iago pode ser aproveitado, pode até ser um reserva, um bom reserva.
Você, né? Entendeu?
E ser aproveitado mas, sempre.
Porque se você observar, Tony, o Vasco pode não ter milhões para trazer mas grandes
deve
jogadores.
Deve muito.
Não, esqueça a dívida. Olha o que eu quero dizer. O Vasco pode não ter dinheiro para trazer grandes jogadores, né, com salários astronômicos, jogadores de nível de Europa. Mas você já observou que o Vasco, com toda a dificuldade do mundo, vem mantendo sua folha em dia, vem pagando esse elenco que está aí mesmo em dia? Então, por que não vai em busca desses jogadores aqui no futebol brasileiro, que muitas vezes estão lá, que são jogadores de qualidade, mas não tem espaço no time? Porque o Mirassol consegue tirar um Iago Felipe, que é muito bom jogador, do Bahia, e o Vasco não consegue. Eu acho que Pedrinho tem que botar o staff aí do Vasco para trabalhar, para fazer um raio-x no futebol brasileiro, fazer um mapeamento nesses clubes aí, ver onde tem jogadores de qualidade que não estão sendo aproveitados.
Fazer um convite. Pegar o analista de desempenho do Vasco e colocar em campo aí para ver, campo, né? Onde tem.
Se você for, todo time vai ter aí 2, 3, 4 jogadores que não estão sendo aproveitados e que o time até gostaria de negociar para aliviar um pouco a folha. E um jogador desse que recebeu uma proposta do Vasco, e ele, eu duvido se ele não vem pro Vasco, mesmo o Vasco nessa situação aí.
Vamos pros comerciais e voltamos daqui a pouco.
Tony, oi. Na volta dos comerciais, eu queria abordar um assunto aqui.
Uhum.
Com respeito ao nosso futebol local.
Beleza.
Entendeu?
Tudo bem. 6:38.
102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, já estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, Ilhéu do Coco. Água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. Instagram Léo Itália S1. Fone zap 739-9850-0700. Né? Abração pro meu amigo Oziel, né? Alô, alô, Oziel, Ozi TV, é o Zé Aragão, meu amigo.
Gente boa
demais. É 6:47.
Gabriela Esportiva.
O Arsenal não apenas venceu, como atropelou o Real Madrid por 3-0, viu, Júlio? No jogo de ida das quartas de final da Champions League, nesta terça-feira, no Arsenal Stadium. A atuação, Júlio e Fred, dominante do time inglês, deixou, né, o time espanhol em situação complicada para o confronto de volta no Santiago Bernabéu, né? E gerou aí uma repercussão enorme nos principais veículos de comunicação da imprensa, né, internacional aí. A imprensa chegaram a dizer que o Real Madrid foi ferido de morte. Né?
É porque eles não estão acostumados a ver o Real Madrid tomar esse tipo de placar, né? 3-0, jogar mal e não fazer nenhum gol para poder diminuir aí o placar para o jogo de volta. Então eles não estão acostumados. Agora, é isso aí, é o futebol.
Faz parte.
O Arsenal tem um grande time. Inclusive, o Arsenal é o time do Juninho. Que o Flamengo tá querendo contratar, Juninho é titular nesse time aí. O Jorginho. Entendeu?
Que é o brasileiro, então, italiano.
É. Duas grandes equipes. Venceu aquele que foi melhor. Acredito eu, pelo placar, né, que o Arsenal aplicou no Real Madrid. Eu não assisti o jogo, mas o que eu posso pensar é que o Real Madrid esteve em uma tarde ruim. No dia de hoje.
Naturalmente, né? Você encaixa 1-2 ataques, o time cresce, né, ganha confiança e acaba vencendo a partida.
E se a gente analisar também, o time do Arsenal não jogou em casa, né? Então, quer dizer, o surpreendente aí é o placar. Poderia ter sido um placar mais apertado, porque são duas grandes equipes, onde essas equipes, o ataque tem um poder incrível, né? Mas foi 3-0. Então, futebol tem dessas coisas. Às vezes acaba acontecendo isso aí. Mas já vi, viu? Time reverter aí no jogo de volta até um placar maiorzinho do que esse aí. Se o Real Madrid estiver bem nesse dia, né?
Der tudo certo,
porque futebol é dia. Tem dia que a bola não entra e tem dia que você chuta, a bola bate na canela e entra. Entendeu?
Você acredita que pode ter o Real Madrid pode reverter essa situação?
Sim, porque não? Time para isso tem, né? Time para isso tem. Só, como eu falei, só tem que estar no dia. Tem que estar no dia inspirado, tem que estar no dia leve, alegre, né? Para poder reverter. Se não tiver no dia, é complicado.
Muito bem, vamos, seguimos com o programa. Poina, pode falar aí, você me disse que ia falar sobre o esporte, o futebol local.
Eu queria fazer aqui um comentário, porque no dia de ontem, o presidente do Barcelona esteve em Ilhéus, né? Eu soube porque, como eu acompanho o time através do Instagram, eu vi algumas entrevistas dele no Instagram, alguns posts. Né? Teve no estádio Mário Pessoa, olhando lá a reforma, bateu um papo com o secretário Kaká e tal, e acabou dando algumas entrevistas pela cidade. E ele fez um comentário muito infeliz. Uhum. Muito infeliz porque ele disse, em uma dessas entrevistas que ele deu ontem aqui na cidade, ele se referindo ao futebol amador, e se referiu diretamente à Liga, né? Porque a Liga iria iniciar no último final de semana o Campeonato Amador. Mas aí teve um probleminha, teve que adiar essa abertura. Onde ele disse que a Liga deveria procurar um cantinho, ou seja, um campo, para poder desenvolver o futebol amador da cidade. Então esse comentário foi de uma infelicidade muito grande, entendeu? Porque se o presidente do Barcelona ele não sabe, eu vou informar ele. O município, Wellington, tem obrigação é com futebol amador, é com esporte amador, não só o futebol, com esporte no geral. O município ele tem obrigação de fomentar o esporte amador da cidade. Ele tem, né, obrigação de apoiar o esporte amador da cidade. Entendeu? Então, a Liga, ela tem o direito de usar o estádio municipal da cidade. Se tem uma entidade que tem o direito, que tem que ter o privilégio na frente de qualquer outras entidades para poder usar o estádio, é a Liga, para fomentar o futebol amador da cidade. Então esse comentário foi de uma infelicidade muito grande, e eu aqui eu vou rebater esse comentário, dizendo que quem tem que procurar um espaço para treinar, eu não vou dizer jogar, porque você proibir de um time da cidade jogar no estádio, uma competição oficial, isso aí já é besteira, né? Mas vamos falar de treino. Quem tem que procurar um espaço para treinar é o Barcelona. Porque o futebol profissional, o esporte profissional no geral, ele tem que caminhar com suas próprias pernas, Fred.
É privado, né?
É privado.
Não é público, é privado.
E vou...
Ele está dizendo, é profissional, já está dizendo.
E vou mais um pouquinho. O Barcelona ainda é uma empresa. Porque o Barcelona, em termos de registro, Tony, de identidade, de registro, é diferente do Colo-Colo. O Colo-Colo é um time público, né? Não é um time SA, não é uma empresa.
Ah, sim.
O Barcelona é uma empresa. O registro do Barcelona é Ilhéus Soccer Entretenimento.
Na verdade, o Colo-Colo não é público.
Eu
entendo. Ele é uma instituição.
É uma instituição
que é como se fosse um clube.
É um clube.
Né? Agora, você. Mas se o Colo-Colo é uma equipe.
Você está entendendo o que eu quero dizer?
Não, é porque hoje, praticamente, o Barcelona é como se fosse uma SAF.
Sim, né? É uma empresa.
É uma empresa.
É tanto que o registro do Barcelona, o nome Barcelona, é um nome fantasia. O nome da empresa é Ilhéus Soccer Entretenimento. É tanto que essa empresa ela pode desenvolver várias atividades.
Sim.
Entendeu? De show, de esporte, de tudo. Sim. Entendeu? É uma empresa que pode fechar hoje aqui Ilhéus, por exemplo, o Barcelona, se o Elito quiser. Ele pode tirar de Ilhéus e levar para Itabuna, e a partir do ano que vem ser Barcelona de Itabuna. Porque o Barcelona é só um nome fantasia.
Perfeito.
Só que o Barcelona é uma empresa. E empresa você abre em qualquer lugar. Então, O comentário do presidente do Barcelona foi um comentário vazio, foi um comentário, né, sem pé e sem cabeça, né? Mas isso tudo se deve, você sabe por quê? Porque ele, quando ajuda, na condição de parceiro, quando ele ajuda, né, ele quer ser dono, ele quer mandar, ele quer prioridade só para ele. É por isso que eu nunca concordei, né, o município receber ajuda do Barcelona para reformar estádio. Porque o dono do Barcelona, ele quer prioridade só para ele. E não é assim. O estádio é público, o estádio é municipal, entendeu? E aí fala assim, ah, você citou o Colo-Colo, quer defender. Não, o Colo-Colo também está no mesmo caminho. Mas eu estou citando o Barcelona porque foi quem atacou, né? O Colo-Colo também é profissional e tem que procurar seu caminho. Claro. Né? Claro. Tem que procurar seu caminho.
Fazer suas instalações.
Fazer, né, suas instalações, tem que caminhar com suas próprias pernas.
Treinamento, né? E por aí vai.
Então, eu acho que o Wellington foi infeliz nisso aí. Você sabia que qualquer torcedor, né, pode, até do futebol amador, pode entrar com ação e proibir de o Barcelona utilizar o equipamento público, pelo menos para treinamento. O município não tem obrigação de ceder estádio para time profissional treinar, não. O jogo, tudo bem, porque o time está na competição, o estádio é englobado na competição. A federação, por exemplo, o jogo do Campeonato Baiano, a federação é que tem poder sobre o estádio. Né? Um jogo do brasileiro, a CBF e por aí vai. Né? Agora, então, Wellington, me desculpe, você deu uma bola fora, né? E bote sua cabeça, meu querido. O futebol amador, não só o futebol amador, como o esporte amador da cidade, ele tem obrigação, direito. Como é que se diz? Direito, ele tem prioridade. Entendeu? Prioridade.
Valeu, Júlio. 6:56.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Copa Sul-Americana, hoje teremos dois jogos, né? Vasco da Gama e Porto Cabello, né? Grêmio e Clube Atlético Grau. Grêmio às 19 horas e Vasco da Gama às 21h30, Júlio.
Grêmio e Porto Cabello?
Grêmio e Clube Atlético Grau.
Eu nunca vi falando desse time, é a primeira vez.
Tá ouvindo agora.
Porto Cabello, né? E Vasco. E América de Cali e Corinthians.
Tem hoje também. São três jogos. Né?
Grêmio joga em casa, na minha opinião, tem que aproveitar o fator casa, o fator torcida. Eu não sei como é
mas
esse
América, time. Mas o Corinthians joga com a América de Cali logo mais às 21h30 também.
É fora de casa, parada difícil.
O mesmo horário do Vasco da Gama, do jogo do Vasco da Gama.
Já o Vasco joga dentro de casa, eu acho que também, mesmo não tendo aquele time, né, aquele time que a gente quer que o Vasco tenha, mas eu acho que tem que aproveitar o fator casa, o fator torcida.
Uhum.
Né? E se vencer hoje vai dar um bom respiro.
E precisa, né? Precisa, porque vem de uma derrota, também vem de uma derrota do brasileiro, né?
Por 3-0.
Competição sul-americana empatou.
Sim, mas tem que mostrar uma confiança. Para mostrar uma confiança ao torcedor. Também, você tem que mostrar confiança pro torcedor ir ao estádio e não desmotivar.
Se o Vasco mostrar aquele futebol do jogo de estreia do Sul-Americano, onde ele meteu 3 gols, ele vence a partida hoje.
Para finalizar o programa de hoje, né? Temos aqui o basquete NBA 6:58. Faltando apenas 3 partidas para os playoffs da NBA, o Denver Nuggets tomou uma decisão polêmica. O técnico Michael Malone foi demitido nesta terça-feira, viu, Fred? Depois de comandar a franquia por 10 temporadas e conquistar o título da NBA com Nikola Jokic, né, em 2023. A equipe do Denver publicou um comunicado oficial com palavras de agradecimento ao ex-treinador e anunciou que comandará os Nuggets, né, a partir de agora.
Tony, o Denver é uma grande equipe e o Nikola Jokic, que é seu principal jogador, ele é tido como o melhor pivô de todos os tempos. Um jogador grande, mas muito técnico, que pontua muito e é, inclusive, nos últimos anos, o MVP da NBA.
Faz parte daquelas trocas aí, com, no caso do técnico, não?
Não,
um técnico, no caso que foi...
Não, na verdade, há um desgaste de alguns anos. O que é que ocorre? O Nikola Jokic, como é um dos maiores jogadores da NBA e talvez o melhor pivô de todos os tempos, ele responde na quadra. O Nikola faz o seu papel da melhor forma possível, inclusive nos últimos 5 anos ou 6 anos, ele vem despontando como MVP da NBA, o melhor jogador da NBA. É um jogador sérvio, então é um jogador que vem da Europa, né? É um jogador diferente, técnico. Era um jogador que na sua adolescência e infância ele jogava como armador e hoje ele é pivô. Então ele usa todos o cérebro, o basquete cerebral, para fazer o jogo da melhor forma possível. E isso ele tem feito também muito bem e é uma das grandes estrelas da NBA. A questão é que ele faz seu papel, mas a equipe não está conseguindo render. Apesar de ser uma equipe que está em quarto colocado na Conferência Oeste, que é a conferência mais difícil. Para você ter uma ideia, o quarto colocado, Denver Nuggets, tem 47 vitórias e 32 derrotas, sendo que o quinto colocado, o sexto, o sétimo e o oitavo tem 46 vitórias e 32 derrotas. O que quer dizer isso? Que nós temos 5 equipes, 4 com 46 vitórias e 32 derrotas, e a quarta colocada, o Denver, com 47 vitórias e 32 derrotas. Praticamente todas juntas iguais.
Resultados muito parecidos.
Resultados, né? Muito equilibrados. Então há uma cobrança para o técnico, que tem uma grande equipe. Essa equipe já foi, nos últimos, se eu não me engano, há 3 anos atrás, o Denver, 3 ou 4 anos atrás, o Denver ganhou a temporada, foi campeão, né? E a equipe é uma equipe de muita qualidade, com Jamal Murray, que é um armador.
É o galeguinho,
né? É o segundo jogador da equipe que arma as jogadas todas, mas ele se contunde bem. Russell Westbrook, que foi um jogador que foi contratado também, um armador que foi contratado também, mas é um jogador que tem muitos turnovers. Quer dizer, ele erra muito, apesar de ser um jogador que não se esconde, né? E Michael Porter. Então é uma equipe... Brooks também, jogadores grandes, jogadores fortes dentro do garrafão. Então é uma equipe bem montada, mas que esse ano na temporada regular não foi bem, o que não quer dizer que ele possa entrar nos playoffs. Inclusive, na colocação dele, praticamente ele está classificado para jogar os playoffs sem precisar participar dos play-ins, né? E vai ser uma grande equipe e uma equipe a ser batida também. Porque, você sabe, os playoffs são muito equilibrados e o Denver, só se acontecer alguma coisa diferente ou de algum problema físico com jogadores desses importantes da equipe, mas é uma equipe que vai brigar sempre pelo campeonato, pelo que ele tem aí demonstrado na temporada regular, sem dúvida nenhuma. Então o técnico acabou sofrendo, né? Por conta disso, pelo desgaste de muitos anos aí, 10 anos na frente da equipe, é como o Abel Ferreira do Palmeiras. Ele provavelmente não está conseguindo extrair o melhor de sua equipe em quadra.
Muito bem. E o programa de hoje chega ao final. Caso vocês queiram aí acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Você, Júlio.
Eu posso finalizar aqui logo, porque eu queria avisar aqui do circuito de corrida SESC.
Sim.
No dia 13 do 4, no domingo, com 3 corridas de 3 km, 5 km e 10
km. Você vai fazer a qual?
Eu não vou fazer, Tony, eu só posso nadar. Não posso.
É o peixe.
Não posso correr. Então, estamos com as inscrições abertas aí até 10 do 4, pelo site
SESC. Agora escreva, Bahia. Júlio.
Podemos escrever Júlio, até porque.
Mas ele afunda.
Vão ter essa prova. De 3 quilômetros, você pode ser até para PCD, para pessoas deficientes.
Legal, bacana, também, né? Bacana.
Para ter uma faixa etária livre, a 3 quilômetros, então pode ser também idoso participar.
Que bom.
Né? A de 5 quilômetros.
Essa aí é a minha.
Pessoas acima de 14 anos. E a de 10 quilômetros, 18 anos a mais. Você pode se inscrever.
Inscrições aonde?
Inscrições pelo sescbahia.com.br.
Na internet
mesmo. Tem o apoio da Prefeitura de Ilhéus, do Sincomércio de Ilhéus e do Sincom Fácil. Então a gente tá, nós estamos sempre aqui abertos a informar dessas competições, né? A Gabriela Esportiva. Então pode contar com a gente aí, nosso apoio também.
Tá uma vaga pra ele nessa daqui.
Não, do idoso.
Tem vaga pra PCD. Idoso,
eu vou pra PCD e pra idoso.
Ele é deficiente.
Não tem problema não.
Da mente um pouquinho.
Não tem problema não e vou caminhando.
Que chegando isso, aos Júlio, 3 Júlio.
Quilômetros tranquilamente. Aí, entendeu? Então a gente... dá uma boa noite aqui, Tony Café, a você, a Júlio. Uma boa noite aqui pra Zé Maria em casa e pra todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio Nascimento, fica à vontade.
Eu me encaixo nessa daí, porque, né, eu tenho um problema de peso.
3 quilômetros? Peso. A de 3 quilômetros.
É. Encaixo nessa aí.
Então você vai ter que ir, né? Encaixa aí.
A deficiência no peso.
É o submarino, na hora que joga na água ele afunda.
Deixa eu mandar um abraço aqui para meu compadre. Mandar um abraço para meu compadre lá na Ponta da Tulha, tá ouvindo a gente. Alô, meu compadre Leleco, alô, dona Márcia, meu amigo Zé, todo mundo aí na Ponta da Tulha ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E mandar um abraço também para os dois companheiros nossos aqui da rádio, que todos os dias, né, anuncia nosso programa às 18 horas. Estou falando de Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Sim, mandar um abraço aí. Pra eles aí.
Marinho, torcedor do Vasco e Vitória, Robertinho Scarpita, pelo menos eu acho que a tendência dele é Bahia. Eu não sei se ele torce para outro time. Né? A
Angélica não vai deixar ele mudar
de. E lembrando aqui. Que amanhã, 6 da manhã, tem tropa de elite, né? Marinho Santos e Robertinho Scarpita trazendo as informações logo de manhã cedo, fresquinha aí, pra galera que se liga na 102,9. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
Esse alô vai sair caro.
E até mais não.
76.
102,9. Gabriela Esportiva. Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.